Essa é a SBS em português.
Olá, Beatriz. Olá, rapaziada da Austrália. Vamos começar o boletim desse final de semana falando de, mais uma vez, de Olimpíada, porque está chegando perto já da abertura dos Jogos Olímpicos de Tóquio. E o Brasil, na sua última tentativa para colocar a equipe de basquetebol masculino nos Jogos, o Brasil está, nesse momento, na final do pré-olímpico e, se vencer a Alemanha nesse domingo, garante a vaga no torneio olímpico de basquete. O time do Brasil tem dado algumas alegrias, está jogando bem, ele é comandado pelo Aleksandar Petrović, e o sérvio, e o Brasil venceu o México na manhã desse sábado com muita imposição, foi categórico, né? Ganhou por 102 a 74 e vem de 3 vitórias consecutivas, então está indo muito bem e cresce aí a esperança. Agora vai pegar o time da Alemanha, que é um time muito forte, com jogadores da NBA e mais, mas enfim, vamos ver o que é, se o Brasil consegue esse feito de retornar aos Jogos Olímpicos com a sua seleção, né, de basquete. O nome do jogo foi o Vitor Benite, que fez 22 pontos, acertou 6 dos 7 arremessos de 3 que ele tentou, foi muito bem. O Brasil começou perdendo para o México, chegou a perder por 10 a 0 logo no primeiro quarto, mas aí reagiu e já terminou no primeiro quarto com 24 a 18 e depois se manteve, foi embora e jogou muito bem, né? No terceiro quarto, o time do Brasil já abriu uma vantagem de 80 a 57, aí foi só mantendo e se classificou, passou para a final desse torneio pré-olímpico que está sendo disputado na Croácia. Já a seleção olímpica de futebol divulgou a lista de quem vai para os Jogos de Tóquio, com algumas mudanças, inclusive mudanças de última hora. Por exemplo, foram chamados o Martinelli, jogador do Arsenal, que é uma grande promessa do futebol brasileiro, e também o atacante Reinier, do Borussia Dortmund, que foi formado na base da equipe do Flamengo, né? O Martinelli vai na vaga do Malcolm, do Zenit, e por quê? Porque o Zenit da Rússia não liberou o Malcolm para disputar a Olimpíada. Além disso, o técnico Jardine tentou o Vinícius Júnior do time do Real Madrid, mas o Real Madrid também não liberou, então ele chamou o Martinelli exatamente para essa vaga, né, que estava faltando. Aí tem mais 4 vagas essas que foram permitidas pela organização. Além do nosso querido Martinelli, nós tivemos também o Lucão do Vasco, o Abner do Atlético Paranaense, o Bruno Fuchs, que é ex-internacional de Porto Alegre, está jogando no CSKA da Rússia. Da seleção principal, o Richarlison do Everton foi chamado para também disputar os Jogos Olímpicos. Além dele, o Douglas Augusto do PAOK, que vão substituir o Pedro do Flamengo e o Gerson, que está no Olympique de Marseille. Os dois foram, os clubes não liberaram os jogadores. Então, lá vai o Richarlison, que está disputando a Copa América com o técnico Tite, e depois ele já vai para, né, já vai se juntar à delegação do Brasil, que está treinando em São Paulo desde quinta-feira, treina sempre no CT do Palmeiras, e depois, no dia 8 de julho, os jogadores que participam dos times brasileiros vão se juntar aos que já estão, e daí vão viajar para o Catar, do Catar fazer a última preparação, um pouquinho para se acostumar com o fuso horário pela metade, e aí vai para o Japão para a disputa da Olimpíada. Os convocados da seleção brasileira de futebol, que vai tentar ganhar pela segunda vez consecutiva sua medalha de ouro, foi campeã nos Jogos do Rio, tem o Breno do Grêmio, o Santos do Atlético e o Lucão do Vasco como os 3 goleiros. Os laterais, o veterano Daniel Alves, do São Paulo, o Gabriel Menino do Palmeiras, o Guilherme Arana do Atlético Mineiro e o Abner do Atlético Paranaense. Sendo que o Daniel Alves e o Gabriel Menino são laterais direito e o Guilherme Arana e o Abner são laterais esquerdos. Na zaga foram convocados o Diego Carlos do Sevilha, o Gabriel Magalhães do Arsenal, o Nino do Fluminense e o Bruno Bruno Fux do CSKA. Para o meio de campo, Bruno Guimarães do Lyon, o Claudinho, grande revelação do futebol brasileiro, que joga no Bragantino, atual líder do Campeonato Brasileiro, o Douglas Luiz do Aston Villa, o Reinier, que foi agora convocado, que é do Borussia Dortmund, o Douglas Augusto do PAOK, e Matheus Henrique, volante do time do Grêmio. Lá na frente, o Anthony do Ajax, da Holanda, o Martinelli do Arsenal, o Matheus Cunha do Hertha Berlim, o Paulinho, ex-Vasco, que está no Bayer Leverkusen, e Richarlison, jogador do Everton da Inglaterra. Mais uma notícia olímpica. A atleta do salto ornamental, Ingrid Oliveira, conquistou nesse sábado a medalha de ouro na plataforma de 10 metros do Grand Prix de Bolzano, na Itália. Ela é uma das principais atletas do Brasil nessa modalidade, mas o Brasil nunca teve muita chance de ganhar medalha alguma em Jogos Olímpicos. A Ingrid está se metendo na elite do salto ornamental, está indo bem, com vaga já garantida para Tóquio, nessa competição que está sendo na Itália, que está sendo utilizada pela Confederação Brasileira como preparação para os Jogos Olímpicos. Ela foi muito bem, e da semifinal desse torneio ela anotou 215,70 pontos para disputar a medalha no final, e no momento decisivo ela marcou 305,90 pontos e conquistou o ouro, né? É a primeira medalha de um atleta brasileiro na história do Grand Prix de Bolzano, e que aumenta um pouco a expectativa de que a Ingrid de Oliveira vá bem nos Jogos Olímpicos. Ela que só estava faturando até agora em cima da beleza dela. Ela é muito bonita, digamos a verdade, mas estava muito baseado só na questão estética dela, mas agora vai ser na questão atlética. Bom, futebol, temos Copa América no Brasil, vocês lembram? Pois é, o Brasil da pandemia, com seus 520 mil mortos, com protestos na rua, mais uma vez, nesse dia 3 de julho, em todo o país, são mais de 40 manifestações em 22 capitais, mais cidades de pequeno e grande porte, São Paulo reunindo uma multidão na Avenida Paulista, todos protestando contra o presidente Jair Bolsonaro, e esse país tem uma Copa América, verdade. Nessa sexta-feira o Brasil jogou no Rio de Janeiro, no estádio Nilton Santos, que tem o pior gramado da humanidade, e o Brasil venceu o Chile por 1-0 nas quartas de final e está na semifinal do torneio. O gol do Brasil foi marcado pelo Paquetá, e um pouquinho depois desse gol do Brasil, no início do segundo tempo, o Gabriel Jesus, o atacante do Manchester City, deu uma voadora no jogador do Chile e foi expulso, meio desnecessário, jogada quase no meio de campo. E aí o Brasil teve que correr quase 40 minutos com um jogador a menos. Quando terminou o jogo, o Brasil resistiu à pressão do Chile. Quando terminou o jogo, atletas como o próprio Paquetá caíram duro no campo de cansaço, até porque pela condição do gramado, todos eles tiveram que fazer muita força para um passe dar certo, para a bola correr, porque a bola não rolava, então você tinha que dar força nela. Isso acabou causando uma série de reclamações, inclusive do técnico Tite, depois do jogo, reclamando. A CBF tentou outra vez com a Conmebol passar o jogo da semifinal, que será contra o Peru. O Brasil vai enfrentar o time do Peru pela semifinal. O Brasil tentou puxar esse jogo para um outro estádio e ainda assim foi recusado, porque o Maracanã está com o gramado todo preparado para a final apenas da Copa América, e aí estão jogando então no estádio Nilton Santos, que tem que ficar reformando grama, colocando tapete de grama toda hora para ver se dá uma ajuda aí. Enfim, o Brasil vai jogar nessa segunda-feira aqui do Brasil, 8 horas da noite, para você já é manhã de terça-feira aí na Austrália, e vamos ver o jogo como será. O Peru, que não vinha bem, fez um grande jogo contra o Paraguai. O melhor jogo da Copa América foi Peru e Paraguai, terminou em 3-3 e os peruanos ganharam na cobrança de pênaltis. Foi interessante, um jogo bacana até, com muitas alternativas. O Brasil, só para saber, jogou com um goleiro que era o Alisson, depois Danilo, Thiago Silva, Marquinhos e o Renan Lodi, que foi substituído pelo Militão, Casemiro, Fred, Gabriel Jesus, que foi expulso, Neymar, Richarlison, depois substituído pelo Everton Cebolinha, e o Roberto Firmino, que deu lugar para o Paquetá. Esse foi o time do Brasil, que jogou bem. O Gabriel Jesus, depois, inclusive nas mídias sociais, pediu desculpa pela expulsão, pela maneira como ele foi expulso, uma voadora sem muito sentido, mas enfim, foi indo bem. Nós temos o Campeonato Brasileiro também rolando, e olha a curiosidade, por que não tem campo no Rio de Janeiro, Maracanã fechado para a final da Copa América, e o Nilton Santos sendo usado toda hora para jogos da Copa América? A CBF pegou o clássico, o tradicional clássico carioca, o Fla-Flu, Flamengo contra Fluminense, e mandou, sabe para onde? Para a Arena do Corinthians, aqui em São Paulo, onde eu fico. Os dois times do Rio vão jogar fora de casa, um contra o outro, nesse domingo, 4 horas da tarde. É uma atração boa para ver. Não tem torcida, então não é nem dizer que o torcedor pode ir para o estádio, ver algum jogo, porque não vai ver muita coisa mesmo. Porém, não deixa de ser uma curiosidade. Nesse domingo também nós vamos ter o Palmeiras lá em Recife, enfrentando o Sport Recife. O Ceará vai receber o Juventude, o São Paulo vai enfrentar o líder Bragantino em casa nesse domingo, o Cuiabá vai receber o Atlético Mineiro e o Grêmio, que é o último colocado, vai jogar contra o Atlético Goianiense no estádio em Porto Alegre. Detalhe, se o Grêmio não ganhar, a diretoria do clube já avisou que o técnico Thiago vai ser demitido. Eu nunca vi isso. Ele recebeu aviso prévio depois do último jogo, quando o time foi derrotado pelo Juventude no meio de semana por 2-0. O presidente Ronildo Bozan Júnior disse depois do jogo isso, que conversou, que não dá mais para aguentar. Se o time não for bem nesse domingo contra o Atlético Goianiense, o técnico vai ser demitido. Só isso. O Thiago Nunes está com a... está com aviso prévio. É uma novidade no futebol brasileiro. Detalhe, hein? Esse ano, pelo regulamento do Campeonato Brasileiro, cada time só pode trocar de técnico uma vez. Não pode trocar mais. Tem esse detalhe. O líder do campeonato, por enquanto, é o Bragantino, tem 18 pontos. É seguido pelo Atlético Paranaense, que tem 16. O Palmeiras é o único time que era favorito ao título, ou ainda é, em terceiro lugar com 16 pontos. O Fortaleza vem em quarto com 15. E depois vem o Atlético Mineiro em quinto com 13 pontos apenas. Lá embaixo é que está essa história. São Paulo abre a zona de rebaixamento com 17º com 5 pontos. O Cuiabá é o 18º com 4 pontos. A Pecoense é a 19ª com 4 pontos e o Grêmio está lá em último lugar com 2 pontos em 6 jogos, ou seja, 2 pontos em 8 partidas disputaram. Não deu nada, empatou 2 jogos e perdeu 6. Estava uma situação ruim o time do Grêmio. Bom, eram essas informações que eu tinha para vocês. Eu volto semana que vem com mais notícias de São Paulo para a SBS, Luciano Borges.
Quer ouvir mais notícias como essa? Ouça na Apple Podcasts, no Google Podcasts, no Spotify ou em qualquer leitor de podcasts.